You're with SBS Radio.
A Copa América acabou e a Argentina venceu o Brasil por 1 a 0, golaço de Di Maria no Maracanã, no Rio de Janeiro, que deixou o Brasil sem ação. Para conversar com a gente sobre esse jogo, a gente conversa agora com o nosso correspondente em São Paulo, Luciano Borges. Muito boa noite para você, boa tarde aqui para a gente. Fala para a gente, então, os melhores e os piores momentos dessa partida. Brasil 0, Argentina 1. Argentina aí vitoriosa na Copa América.
Argentina, boa noite, quer dizer, para vocês, boa tarde, né, praticamente.
Sim.
A Argentina campeã da Copa América depois de 28 anos. Fazia 28 anos que a Argentina não ganhava a Copa América. A última vez foi em 1993. Tem mais outras marcas interessantes. É o primeiro troféu que o Messi, o Lionel Messi, ganha na seleção principal da Argentina. Ele tinha um título olímpico, mas não tinha um título na seleção principal. É a primeira Copa América que foi conquistada por um time visitante quando o torneio foi disputado aqui no Brasil. E é a primeira derrota do Brasil em casa desde a Copa de 2014. Nesse momento, se você entrar nos assuntos mais falados no Twitter mundial, você vai ver que o primeiro é Neymar, e o segundo é Messi, e o terceiro é fora Tite, já que é o técnico do Brasil para fora. O Brasil jogou médio, perdeu por 1 a 0. O gol da Argentina foi marcado no primeiro tempo, aos 21 minutos, pelo Ángel Di María, num lançamento maravilhoso do jogador Lepou. Aliás, o Lepou da Argentina, o segundo volante do time da Argentina, jogou muita bola. Foi, na minha opinião, o melhor jogador dessa final. Uma final que o Brasil, no primeiro tempo, não deu um chute a gol, um chute mesmo. Teve uma tentativa do Everton Cebolinha, que foi travada, a bola chegou muito fraquinha na mão do goleiro da Argentina, o Martinez. No segundo tempo, já perdendo por 1 a 0, o Brasil deu uma melhorada, apertou um pouquinho mais, e ainda assim criou poucas chances. Teve uma aos 7 minutos, mas o Richarlison estava impedido. Depois, aos 9 minutos, uma outra jogada do Neymar para o Richarlison, que também criou ali alguma chance. E de resto, nós só fomos ter chances mesmo aos 41 minutos do segundo tempo, um chute do Gabigol que entrou no segundo tempo, que o goleiro argentino Martinez fez uma defesa maravilhosa. E ainda assim, um minuto depois, na jogada seguinte, o Messi recebeu uma bola à frente do goleiro do Ederson, do Brasil, mas ele tentou dar um drible e errou a jogada, e com isso o Brasil escapou de tomar o segundo gol. Depois a gente tem cenas muito curiosas. A festa da torcida da Argentina no Maracanã, porque sim, essa Copa América terminou com quase 5 mil pessoas, entre convidados da Conmebol, da CBF e também da AFA, da Associação de Futebol Argentina. Teoricamente, todo mundo que entrou apresentou um teste, o PCR, um teste de Covid em que deu negativo, ou seja, só podia entrar quem fez o teste, estava negativo, mas ajuntamento de pessoas, né? Isso teve, não teve isolamento, não teve jeito, era só pegar a festa dos argentinos ao final do jogo e estava todo mundo amontoado num fundo ali atrás de um gol. E uma curiosidade, nós tivemos invasão no primeiro, antes do jogo, no setor que estava pegando os ingressos e checando os resultados de exame, o pessoal que vinha com o papel de PCR para ver se estava funcionando, e acabou tendo aglomeração, invadiram, foi uma bagunça ali, viu, entre os 5 mil torcedores, e teve denúncia de PCR, de teste, né, de PCR, de falsificado. Um laboratório aqui do Rio de Janeiro que foi o laboratório indicado pela Associação de Futebol da Argentina para fazer os testes dos argentinos que queriam os convidados, acabaram percebendo que tinha gente vendendo, vendendo PCR falso para o cara levar para o estádio rapidamente, por R$600. Aí o laboratório fez a denúncia e daí os organizadores juraram que iam conseguir dar uma ajeitada nisso. Mas não sei não se... se a gente acabou ficando no final da história sem notícias sobre se isso aconteceu ou não. Apenas para lembrar, o Brasil jogou com o goleiro Ederson, o lateral Danilo, Marquinhos, o Thiago Silva na zaga e o Renan Lodi, o número 16, foi o lateral esquerdo, depois substituído pelo Emerson. Se a gente for dizer que teve alguma falha individual, a falha foi do Renan Lodi no gol da Argentina. O Repol fez um lançamento cumprido para o Di Maria. O Renan Lodi estava na bola, mas na hora de ajeitar ele deixou a bola passar, o Di Maria aproveitou e fez o gol. No meio de campo do Brasil jogou com o Casemiro. O Fred tomou um cartão amarelo com 2 minutos e meio de jogo, teve que ser substituído depois no intervalo pelo Roberto Firmino. O Neymar, o Lucas Paquetá, que foi médio, acabou substituído já no final pelo Gabriel Gabigol. Na frente nós tivemos o Richarlison, o Everton Cebolinha, que não se achou nas duas laterais do campo e acabou também sendo substituído pelo Vinícius Júnior, que também não foi assim nenhum grande sucesso. O Gabriel Jesus, o atacante, não jogou, porque ele que é titular, mas ele foi suspenso pelo Tribunal de Penas da Conmebol e pronto. E ficou isso, ficou a festa toda para o Lionel Messi. O time da Argentina teve uma boa apresentação do Depol, como eu disse, do Di Maria. O goleiro Martinez, nas duas chances apenas em que ele foi acionado, ele não negou fogo, embora uma fosse um lance que não ia valer nada, porque o Richarlison estava impedido. Mas o time da Argentina foi muito bem e o técnico da Argentina, o Lionel Scaloni, vai se fixando como treinador da Argentina, um treinador que pouca gente conhecia, que na Argentina ficou muito tempo sendo chamado de técnico interino, mas agora ele ganha muito mais importância e deve ficar.
E Luciano, você comentou aí que a repercussão é muito grande em cima do desempenho do Neymar, fora Tite, como é que está o Brasil aí vivendo esse momento?
Essa Copa América, vamos lembrar rapidamente. Primeiro que não era para ser no Brasil. Foi um torneio que veio parar no Brasil depois que Equador e Argentina se recusaram a serem sedes da Copa América por conta da pandemia do Covid-19. O Brasil, que já passa de 530 mil mortos por conta do Covid-19, aceitou ser sede da Copa América. Detalhe, soube-se hoje, até em notícias de jornais, que a Copa América foi a Conmebol, Confederação Sul-Americana de Futebol. Quando viu que a Argentina se recusou e desistiu de ser sede da Copa América, ela entrou em contato com a presidência da República aqui no Brasil, com o presidente Jair Bolsonaro, e ele aceitou fazer trazer o campeonato para cá sem consultar a CBF e sem inclusive consultar o Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde foi informado só no dia seguinte e ganhou a missão de ter que criar um protocolo para tentar evitar que tivesse casos e mais casos de Covid por conta da chegada de quase 400 pessoas entre delegações de times de futebol e pessoal que estava trabalhando e tudo mais. Aí a Copa América já é um torneio que já veio meio torto para o Brasil, não teve o barulho que teve, salvou porque na final era Brasil e Argentina. E aí o que aconteceu essa semana na seleção brasileira? Os jogadores da seleção brasileira descobriram que a torcida, que boa parte dos torcedores brasileiros não estavam querendo torcer para a seleção brasileira. Começou uma campanha, logo na terça-feira, depois que a Argentina se classificou para a final, começou com uma jornalista que postou uma foto num perfil no Instagram com a camisa da Argentina e explicando duas coisas. A primeira é que ela torcia por causa do Messi, que merecia, segundo ela, ganhar um título importante pela Argentina. E segundo, porque não nutria a menor simpatia pela seleção brasileira, que, ameaçou se rebelar pelo fato da Copa América vir para o Brasil, mas não se rebelou. Ficou na base do se é para jogar, vamos jogar. Dois, a figura do Neymar, que começou muito antipática, né? Lembrando mais uma vez que o Neymar começa a preparação, isso para os jogos das eliminatórias, inclusive antes da Copa América, ele já começa com mais uma denúncia de uma funcionária da empresa de material esportivo que patrocina, inclusive a seleção brasileira, e essa moça acusando o Neymar de assédio sexual durante uma campanha publicitária que foi feita nos Estados Unidos, quando ele estava nos Estados Unidos com o pessoal dessa empresa. Aí, mais uma vez, Neymar fica quieto não se sabe exatamente o que aconteceu. O que se sabe é que ele rompeu o contrato dele foi rompido dessa patrocinadora, ele já tem uma outra patrocinadora individual. Aí pesa o fato do Neymar já ter posado em fotos duas ou três vezes com o presidente da República, fazer arminha e tal, então já ficou uma coisa meio antipática. E aí começou um movimento em que os torcedores brasileiros começaram a colocar nas mídias sociais que iam torcer pela Argentina. Isso pegou os jogadores do Brasil de surpresa. O zagueiro Marquinhos chegou a reclamar, assim, a lamentar e dizer que, pô, não torcer para o Brasil, como é que pode e tal. Na quinta-feira, o Neymar postou nos perfis que ele mantém nas mídias sociais um texto em que ele diz que desde menino ele aprendeu a torcer pelo Brasil, nem que fosse em campeonato de bolinha de gude. Agora, torcer para a Argentina, que falou até um palavrão, mandou o pessoal para aquele lugar e tal. E agora, o que aconteceu foi que a cena final do Neymar no jogo, ele apanhou muito, ele procurou o jogo, jogou praticamente sozinho, mas com um detalhe, ao final ele chorou muito. Estava olhando aqui, inclusive, no Twitter, né, nos Trend Topics, ele era um dos líderes do Trend Topics exatamente por isso. Pelo jeito ele ganhou o pessoal no final, porque chorou, porque mostrou que sentiu a derrota. E
mostrou a pressão que ele estava sentindo, então. Luciano, muito obrigada aí por acompanhar, por nos esperar conversar com a gente. Está super tarde aí no Brasil, mas muito obrigada pela sua análise e participação no programa de hoje.
Ah, que isso, estamos aqui à disposição, quando precisar, ao vivo e a cores.
Exato, até o próximo domingo, então. Obrigada, Lu.
Então, até o domingo que vem. Um abraço.
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.